Há muito que aprender com as aberrações, disse o nobre homem, ao mesmo tempo atraente e assustador. Clássico, culto e popular. Quem é ele?
I am Drácula.
Eu sou a Carol Assunção, uma Belo Horizontina candangue em Brasília, e este é o Trem da Maldade. Trem da Maldade conversa sobre vilões de filmes e séries com sotaque mineiro, uai. A cada 15 dias, numa sexta-feira, análise de um personagem com um tema diferente para entender o mal.
Oi, oi! Este é o quarto e último episódio da primeira temporada do Trem da Maldade. Na viagem de estreia, falamos sobre a retórica dos vilões, o Coringa, o Hannibal Lecter e fechamos o ano com uma análise do Conde Drácula. Este encerramento é muito especial, porque eu falo sabe de onde? Direto de Paris.
Paris, Paris, Paris.
Por isso atraso. A greve do transporte público também afetou o nosso trem.
Paris, Paris, Paris.
A RATP apresenta suas desculpas aos usuários. E eu preciso agradecer minha amiga do coração, Flávia Machado, e o meu querido Alex Cadu, que tornaram possível a realização deste episódio em Paris. Merci! Acabo de visitar a exposição Vampiros, de Drácula a Buffy, na Cinemateca Francesa. Vou te contar tudo o que aprendi no passeio e nas minhas pesquisas sobre esse mito das artes e da cultura pop. Ao longo da história, os vampiros acumularam diferentes camadas simbólicas, históricas, poéticas, políticas, eróticas e populares. As lendas sobre vampiros existem pelo menos desde a Idade Média, e a figura do morto-vivo sempre aparece em momentos de queda da moral, conflitos ideológicos e crises sociais. É como disse o pintor espanhol Francisco de Goya, quando a razão adormece, surgem os monstros. O romance Drácula foi escrito pelo irlandês Bram Stoker no final do século XIX e serve como base para a maioria das adaptações em audiovisual. Você prefere o livro ou o filme? Eis a questão, que não deveria ser feita exatamente dessa forma. Nos estudos de linguagem, entre comunicação, semiótica, narratologia e discurso, há várias formas de se entender as conhecidas adaptações literárias para cinema e televisão. Falamos em intertextualidade, intermedialidade, interdiscurso, tradução, transposição, transmutação, mas o importante é a gente entender que não são histórias comparáveis no mesmo nível. Será que a fidelidade ao enredo original é a questão fundamental nesses tipos de construção discursiva? Em alguns casos, talvez. Em outros, é mais pertinente tentar perceber como a literatura e o audiovisual aplicam cada um os próprios recursos, como movem nossas interpretações e sentimentos. Nesse sentido, como Drácula se tornou essa figura secular que passeia entre manifestações artísticas eruditas da indústria cultural e da era da convergência? O pesquisador Yuri Garcia, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, publicou um livro sobre o assunto e também escreveu para a revista Fronteira. Ele fez uma arqueologia das representações do Drácula de Bram Stoker no cinema. Garcia aponta os atores Max Schreck, Bela Lugosi e Christopher Lee como orientações visuais definidoras para o nosso atual imaginário sobre o Conde Drácula. O primeiro, do Nosferatu de Murnau, o Murnau, no aspecto pálido, grotesco, cheio de influência do expressionismo alemão na pintura e no cinema. O segundo, Lugosi, apareceu pela primeira vez em Drácula, de Todd Browning, em 1931, período entre guerras. Ficou ainda mais famoso pela participação nos filmes B de Ed Wood. Ele consolidou gestos como o movimento elegante da capa, o sotaque da Europa Oriental e os cabelos engomados, penteados para trás.
Children of the night, what music they make.
Já Christopher Lee trouxe os dentes ensanguentados e o sex appeal do final dos anos 50. Mais detalhes na análise de Rodrigo Carreiro e Felipe Falcão, da Universidade Federal de Pernambuco, para a revista argentina Imagofagia. Eles comparam 6 filmes sobre o Drácula baseados na obra de Bram Stoker. Há vários artigos acadêmicos sobre isso. Confere minhas referências lá na descrição do episódio. Uma observação importante nesses 2 artigos que eu mencionei tem a ver com o quanto o contexto é definitivo. Vemos a descrença e a angústia do expressionismo em Nosferatu por causa da Primeira Guerra Mundial. Mas no caso do filme norte-americano, a abordagem de Lugosi como um vampiro estrangeiro tem interpretações diferentes. Naquela época, logo após a quebra da Bolsa de Nova York, os Estados Unidos receberam imigrantes de vários países da Europa. Alguns veem o vampiro de Lugosi como uma imagem sociável de boas-vindas, mas para outros ele representa repulsa por forasteiros que chegaram para roubar o emprego dos nativos em plena crise econômica. A liberação sexual no final da década de 50 e início dos anos 60 ajuda a entender o tom erótico de Christopher Lee. Também falei sobre essa questão do contexto na minha tese de doutorado, justamente com o exemplo dos 2 filmes Nosferatu pelos alemães Murnau e Herzog. Aliás, um parêntese. A etimologia da palavra Nosferatu é romena e significa não morto. Para você ter uma ideia, há mais de 500 narrativas com personagens de nome Drácula no catálogo do Internet Movie Database, o IMDb. A mesma história pode ser contada de formas bem variadas, em épocas diversas, sob a assinatura de diferentes atores e diretores. As circunstâncias de produção, o aspecto histórico, sociopolítico, cultural, direcionam o conteúdo. Procure os textos do meu orientador, o professor Patrick Charrodeau, sobre o quadro do contrato de comunicação. Ele explica todas essas variáveis. Por causa delas que temos tantas versões do Conde Drácula, Vampiros e Vampiras, diretamente ligadas ao que se passa no momento da realização do filme. Achei um artigo do professor João Cláudio Morelli, doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, na revista Informação e Informação, da Universidade Estadual de Londrina. A proposta dele é entender a estrutura narrativa do romance de Bram Stoker como um anúncio do que viria a se chamar a Era da Informação. Morelli observa como a história é construída por meio das pistas descritas nos diários de algumas personagens, assim como dos documentos e notícias reunidas por eles. Não tem um narrador específico que se posiciona. Mas o que eu achei mais interessante do artigo para nossa análise é o paradoxo entre civilização e barbárie, tradição versus progresso. O confronto do sobrenatural com o científico é representado pelo encontro de Drácula com o médico Van Helsing e o protagonista Jonathan Harker. No final do século XIX, quando foi publicado o livro, o mundo vivia a Revolução Industrial. O autor menciona inovações como máquina de escrever, gravador, trem a vapor e telégrafo. Foi um período de transformação avassaladora, do tipo que sempre leva a humanidade a problematizar a tecnologia. É mais ou menos como estamos hoje com as mudanças provocadas pela globalização, pela internet e pelos dispositivos móveis. Tem ainda o choque de culturas a partir da desterritorialização e do cruzamento de fronteiras, com o surgimento de correntes xenófobas em vários países. Narrativas como as séries Black Mirror e Mr. Robot nos colocam diante desses questionamentos contemporâneos do lugar das máquinas na sociedade. Contradições entre civilização e barbárie que leva à produção de monstros são aspectos típicos da literatura gótica, segundo a pesquisadora Erika Savernini, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nessas histórias de horror, o objetivo é destruir a criatura vil e restabelecer o equilíbrio, se é que ele existe, ou a ilusão dele. São simbologias que remetem a quadros políticos, sociais e psicológicos. Aquelas coisas negativas e assustadoras que sentimos a necessidade de reprimir em todas as searas da nossa vida. Mas vamos à figura do vampiro. Ela não é uma criação original de Bram Stoker. e ele inclusive pesquisou muito para escrever o livro. No século XVIII, o termo vampiro já existia no novo dicionário de língua francesa, por exemplo, a partir de narrativas sobre sanguessugas na antiguidade e na Idade Média. Essa ideia dialoga com o alto nível de contágio da peste negra na época. Muitas lendas da Europa do Leste mencionam um suicida que se levanta da tumba para sugar o sangue humano e depois volta ao sarcófago na forma de morcego. Drácula representa a alteridade, o estrangeiro, a contaminação. É possível estabelecer uma metáfora com a última epidemia de cólera na Grã-Bretanha no século XIX, quando também houve vários estudos sobre espiritismo, fenômenos ocultos e criaturas sobrenaturais. A literatura reverberou essa corrente em romances como Frankenstein, de Mary Shelley, O Vampiro, de Lord Byron, e A Noiva de Corinto, vampira de um poema de Goethe. Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu, foi uma história de amor lésbico entre uma vampira e uma jovem humana que inspirou a atmosfera sexualizada do romance de Bram Stoker. Outra figura inspiradora para a composição do Conde Drácula foi o príncipe romeno Vlad Dracula Tepes, nascido na Transilvânia. Conhecido como Filho do Diabo por causa da etimologia da palavra Dracula, ele também ficou famoso pela crueldade sanguinária. Ele era adepto da tortura e da técnica de empalamento, ou seja, da introdução de uma estaca em algum orifício do corpo de uma pessoa viva para fazê-la sangrar internamente devagar até a morte. Bota maldade, hein? Por isso, tal representante da nobreza romena também passou a ser chamado de Vlad o Empalador. Por que será que Bram Stoker ficou tão intrigado a ponto de escrever o romance com todas essas influências? Hora da fofoca! Stoker foi um homem aparentemente conservador e muito conforme, defensor da censura. Surpreendente quando conhecemos a monstruosidade do vilão e o ambiente de erotismo que ele criou. A biografia do escritor pode explicar um pouco, mas ele era misterioso e não deixou notas sobre o que realmente pensava e sentia. Especialistas acreditam que Stoker usou a criatividade para canalizar frustrações da vida pessoal, sexual, profissional e recalques da sociedade britânica da época. Quando ele morreu, tinha escrito quase 20 livros sem alcançar sucesso. Até hoje, todo mundo conhece o Conde Drácula, mas pouca gente sabe quem foi o Bram Stoker. É parecido com o caso do Hannibal do último episódio. O sucesso da criatura superou o criador. Na primeira infância, até uns 7 anos, o irlandês ficou em casa por motivo de doença. Para distrair o garoto, a mãe contava histórias fantásticas e de terror. Ele achava tudo fascinante. Na vida adulta, Stoker se casou com uma das mais belas damas de Londres, Florence Balcombe, que também era pretendente de Oscar Wilde. Ela ficou conhecida pela briga com Murnau, diretor do primeiro Nosferatu, por causa dos direitos autorais. Ela até mandou queimar todas as cópias do filme, mas algumas foram recuperadas anos depois nos Estados Unidos. De volta ao Drácula, a transição entre os séculos 19 e 20 também foi um período de emancipação da mulher na Grã-Bretanha. Foi quando surgiram as sufragistas que lutaram pelo direito ao voto, por exemplo. A mentalidade da época tinha uma moral ambivalente para as mulheres. Ou elas adotavam um comportamento impecável, entre aspas, ou eram consideradas indignas. Já os homens eram beneficiados com uma flexibilidade que permitia inclusive a vida dupla, uma para as aparências da suposta sociedade de bem, e outra para satisfazer os vícios e desejos socialmente mal vistos. Há boatos de que Bram Stoker teria morrido de sífilis, doença contraída em um bordel durante viagem a Paris. Também dizem que Florence perdeu o interesse sexual pelo marido após o nascimento do filho. Esses detalhes são relevantes para entender como Stoker construiu o universo feminino da história, com moças honrosas como Mina e vampiras depravadas. A personagem Lucy, depois de transformada em vampira, torna-se ninfomaníaca. Aí a gente pode cogitar a analogia do vampirismo ao desvio de comportamento como um mal contagioso. A dualidade da moral vitoriana imposta ao gênero feminino também influenciou a representação da mulher no cinema. O termo vamp foi inventado nos primeiros anos de vida da sétima arte para designar mulheres fatais, literalmente perigosas. A sensualidade e a força sedutora femininas foram associadas à maldade e à vilania desde então. O primeiro ícone dessa tendência foi a atriz Theda Bara, símbolo sexual e intérprete de personagens predadoras em filmes mudos. Esses papéis representavam a crescente e incômoda independência da mulher no início do século XX. Ao agir de acordo com o próprio desejo, ela desonrava o homem com quem se envolvia e destruía a família dele. Olha só o título das histórias: Escravo de uma Paixão, Quando a Mulher Peca, Mulher Libertina. Isso explica muita coisa sobre o dito lugar feminino. E parece bem atual, né? O vampiro também tem apelo político e constantemente aparece como inimigo, opressor, desestabilizador do corpo social. Uma ameaça, seja ela progressista ou reacionária. A vilania selvagem do grande capital ou o perigo comunista. O próprio Marx comparou o capitalismo ao vampirismo. Drácula frequentemente é usado ainda como analogia à figura impopular de ocupantes de cargos políticos, como presidentes da República, entre outros. Nosso famoso conde é eminentemente erótico. Tudo passa pela oralidade e pela compulsão. Os fálicos caninos que perfuram a carne tenra e macia para contaminar e reproduzir. A figura diabólica do Eros, o Dom Juan, o amor em grupo, homossexual, heterossexual, é ao mesmo tempo atrativo e moralmente condenável. Drácula tem a beleza da tentação e do pecado, atração e repulsa. O castigo infernal dessa criatura é a imortalidade, viver para sempre. No fim das contas, Drácula denuncia o peso da vida. Existir é complicado. Você gostaria de ser imortal? Só para terminar, olha essa frase na apresentação da exposição da Cinemateca Francesa. O cinema se faz com a luz, mas se projeta na escuridão. O reino atemporal dos vampiros. A sétima arte surgiu na mesma época em que Bram Stoker escreveu Drácula. Existe aí uma metalinguagem identificada por pesquisadores. O cinema tem o poder de criar imortais. Foi isso que ele fez com Drácula. O morto-vivo resulta dos embates entre as incongruências do ser humano. Talvez por isso faça tanto sucesso. Daí o alcance dos vampiros, zumbis, lobisomens e outras quimeras em determinados momentos da história. É a luta da imaginação contra os inevitáveis pontos fracos da nossa demasiada humanidade, como diria Nietzsche. Alguém aí se identifica? Eu sou a Carol Assunção e esse foi o quarto e último episódio da primeira temporada do podcast Trem da Maldade. Eu me despeço como Conde Drácula. Bem-vindo à minha casa, venha livremente, vá em segurança e deixe um pouco da felicidade que você traz. Obrigada a todo mundo que me acompanha. Volto em janeiro com mais vilões e vilãs. Você quer escolher um personagem ou um tema para os episódios de 2020? Me ajuda a montar o próximo playlist, Sou? Manda sua sugestão para tremdamaldade@gmail.com. Boas festas e feliz ano novo!
Trem da Maldade conversa sobre vilões de filmes e séries com sotaque mineiro, uai. A cada 15 dias, numa sexta-feira, análise de um personagem com um tema diferente para entender o mal.